Não, não há problema também. O atraso é pequeno também. E, portanto, todos receberam, penso eu, as propostas feitas ontem pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no Grupo de Trabalho, pelo Fernando Rocha Andrade, em que, portanto, põe aqui o novo guião eleitoral com base nas propostas de redação apresentadas pelo PSD. E, portanto, primeiro ouvir os grupos parlamentares se isto está de acordo e se querem votar assim, ponto um, para depois passarmos à votação. E passava já a palavra ao Ossário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Nós apresentámos em devido tempo as nossas propostas, como sabem. No fundo, elas traduzem aquilo que já tínhamos aqui adiantado, aspectos muito concretos, os direitos dos binacionais, a consagração dos direitos. Admitimos que haja aí necessidade de especificar melhor, nomeadamente no, relativamente ao desempenho de funções públicas, no, mas sempre no país por onde esse cidadão tem a segunda nacionalidade. Admitimos que seja necessário especificar melhor esse aspecto. Depois, as questões da consagração da opção entre o voto postal e o voto presencial, também sempre até à data da marcação do ato eleitoral. O ajustamento nas regras para a constituição das assembleias de voto, porque passamos a ter um universo eleitoral completamente diferente do que tínhamos e sob pena de se tornar materialmente impossível a execução do ato, portanto temos de fazer aí um ajustamento do género que nós propomos. Depois, finalmente, a questão dos locais das assembleias de voto. Parece-nos importante que fique aberta sempre a possibilidade de serem noutros locais para além dos postos e secções consulares. Admitimos que relativamente aos postos e secções consulares também tenha de se clarificar o alcance da disposição que, aliás, é a reprodução daquilo que está no regulamento consular, mas que nós admitimos que relativamente aos postos honorários tenha de haver aqui alguma, repito, alguma clarificação, uma vez que há postos honorários de vários tipos. Postos honorários estão autorizados, por exemplo, à prática de atos de recenseamento eleitoral e outros na área do registro civil e de notariado, e há outros que não estão, e portanto admitimos que isto tenha de ficar mais clarificado. Também incluímos as questões do método de votação, a alteração. Aqui há um ajustamento, poderemos ter de fazer ajustamentos em função da proposta do Bloco de Esquerda da gratuitidade do voto, que nos poderá obrigar a mexer em toda esta mecânica, tendo em consideração que entendemos pertinente, muito pertinente, a questão que o Partido Comunista colocou desde o início, que era que em caso algum houvesse a possibilidade do eleitor votar duas vezes, e portanto isso para nós também é muito claro, e portanto o mecanismo que tínhamos pensado evidentemente poderá ter algum ajustamento em resultado da gratuitidade do voto, tendo em consideração que há que ver como é que é o mecanismo prático dos Correios garantirem essa mesma gratuitidade. E, finalmente, também incluímos a questão do projeto piloto para o voto eletrónico, não por mera tática política, mas porque nós acreditamos que um dia pode mesmo haver voto eletrónico. Relativamente ao guião, à proposta de guião que o Partido Socialista submete à nossa consideração, estamos genericamente de acordo. Em qualquer caso, há aqui duas questões, duas referências que não queria deixar de fazer. Em primeiro lugar, relativamente àquela questão da redundância no artigo 38, número 10, o que está em causa é a harmonização com o proposto do Governo na Lei Eleitoral para a Assembleia da República. E parece-nos que talvez a nossa proposta faça sentido nessa base. Finalmente, relativamente ao artigo 70B, aquela questão do presumivelmente ou previsivelmente, já falámos sobre isso, compreendo perfeitamente a sugestão do Partido Socialista, mas recordo que o presumivelmente é o termo que atualmente é a redação atual da lei, e só por isso é que aí está, pelo menos foi para esse aspecto. Sim. E, portanto, estamos em condições de votar aquilo que for simples, aquilo que não tiver necessidade de ser amadurecido, e estamos convencidos que podemos ter aqui um bom resultado. Muito obrigado.
Palavra, Alexandre.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu creio que o Sr. Deputado José Cesário acabou de elencar as questões em que, verdadeiramente, eu acho que ainda é preciso fazer algum trabalho. Ou seja, eu acho que ele tem razão nas observações que faz à norma das inelegibilidades da posta do Governo. Ela merece, de facto, essa crítica. O PS também não está, contudo, satisfeito com a proposta do PSD, que deixa outras questões em aberto. Eu tive a oportunidade ontem de falar com o Dr. Cesário e gostaria de ter algum tempo para o PS propor uma norma nessa matéria. A mesma questão relativamente aos locais de voto. Eu compreendo a preocupação do PSD de alargamento. Aliás, também aqui o Sr. Paulo Pisco tem sido muito insistente comigo nessa matéria, que tem que ser, como todos temos noção, temperada com a questão de quais são os consulados, mas os honorários têm ou não condições para se exercerem o direito de voto. Também ainda não tivemos tempo, face à proposta do PSD da semana passada, de verificar se está totalmente assegurada a preocupação que o Sr. António Filipe muito bem colocou na última reunião, que é que só pode haver direito de opção entre voto presencial e por correspondência nas legislativas, desde que consigamos assegurar, e acho que estou certo que conseguiremos, que não há hipótese nenhuma de alguém exercer o voto pelas duas vias. E também acompanhamos a questão da necessidade de reduzir o número de a raspa de conversão entre eleitores e assembleias de voto, que face ao aumento do universo pode conduzir a um número absolutamente excessivo de assembleias de voto. Ora, perante este quadro, aquilo que me pareceu foi que a maior parte destas questões se colocam na lei eleitoral para a Assembleia da República, nomeadamente as inelegibilidades e a opção. E que isso, portanto, nos podia levar a estar em condições de fazer a votação da lei eleitoral para o Presidente da República, em que, com a alteração da proposta do PSD, a principal questão contenciosa foi removida. E em que, portanto, verdadeira, e que também não se coloca a questão da proposta apresentada pelo Bloco, uma vez que não há voto por correspondência nas eleições presidenciais, nessa medida, quase todas as questões que aqui estão, creio eu, são questões relativamente consolidadas. Portanto, no caso, as principais inovações são a questão do voto dos individuais e a questão do voto antecipado em mobilidade em território nacional. Esse é o fundamental das propostas do Governo e que também não nos merecem fundamentalmente oposição a maior parte das propostas do PSD, e há uma questão a tomar relativamente ao voto antecipado em mobilidade, que é aquela que resulta da proposta do PCP, de que sejam só os distritos e não as CIMES, as sedes. Nesse sentido, nós apresentámos este guião, apresentámos estas sugestões que verdadeiramente não são propostas nossas, eram sugestões para serem ou não adotadas pelo PSD. Também não são questões para nós fundamentais, nomeadamente a questão da redundância ou não da norma, é uma questão que verdadeiramente, e depois de votada a lei eleitoral da Assembleia da República, se pode resolver em sede de redação final, que eu estou, aliás, convencido que elas vão precisar, uma vez que são leis de grande dimensão, em que no fim de tudo votado temos que voltar a passar a ver se não ficaram pontas soltas, sim, perante um texto definitivo. Assim sendo, o PS propõe e está em condições de votar todos os artigos que aqui apresenta, menos dois. Explico porquê. Um dos artigos é precisamente a questão, que também se vai pôr na lei eleitoral para a Assembleia da República, do universo de consulados nos quais poderá haver votação, e que acho
que penso, que é o artigo número?
Que é um dos artigos que eu peço o adiamento, é o artigo 33A.
3A.
O outro tem a ver, que é um artigo que tem a ver com a publicação das listas, em que aliás o PSD tem uma proposta na lei eleitoral para a Assembleia da República, que eu fiz uma sugestão na última reunião, proposta não é aqui reproduzida, tem a ver com a publicação eletrónica destas questões. Eu acho que valia a pena harmonizar as duas normas e, portanto, também peço o lamento dessa.
Artigo 36, não é
que esse? É o, não, que é o artigo 23, número 1.
É 23.
23, número 1. Tirando estes dois, se conseguirmos votar os outros para aí 20 artigos, já daremos algum avanço no, na tarefa deste grupo de trabalho.
Não sei se alguém mais quer usar a palavra sobre o guião. Não querendo, vamos passar à votação. E, portanto, segundo esta proposta e seguindo o guião, primeiro, lei eleitoral do Presidente da República, é os artigos 35A, 38 e 70C, que são a alteração do PCP, que relativas à substituição das CIMs pelos distritos como locais de voto antecipado, podem ser votadas em conjunto, portanto... Ah, portanto, sim, por causa da eleição, sim. Em vez de, portanto, fica essa situação. Portanto, nesta questão, quem vota contra a redação destes artigos no seu conjunto, quem se abstém, portanto, aprovada, aqui o CDS, como disse, chegou-me aqui, me deixou-me aqui a declaração de voto deles, que é, vota a favor também, portanto, aprovada por unanimidade. Depois tem propostas de alteração do PSD ao texto do projeto, em que tem o artigo 38, número 10, portanto, e eu, este artigo, quem vota contra?
Sim.
Ah, porque faz parte da mesma coisa. Sim, sim, sim.
Eu pensava que sim. Não é?
Não.
É diferente. O PCP é o número 9.
Ah, e nós é o número 10. Sim, senhor.
Mas não faz referência às comunidades municipais.
É a adequação, exatamente. É a adequação. É. Ser a Presidente da Câmara, está bem. É a adequação, pronto, nesse aspecto. Sim. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, o CDS abstém-se no 38, número 10. 70B, quem vota contra, quem se abstém, portanto, por unanimidade, porque o CDS também vota a favor. 70C, número 3, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado também com a abstenção do CDS-PP. 75, portanto, a eliminação, neste caso, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. E o 76, que é o novo, número 2, quem vota contra, quem se abstém, também por unanimidade, o CDS também vota a favor. Pronto, relativamente ao artigo 38, número 10, o PS suscita a redundância da redação proposta face à redação de 35, não é? Nesta questão.
Disponíveis para que na redação final se verifique
esses aperfeiçoamentos.
Questão, uma vez que materialmente não temos nenhuma oposição à...
Portanto, estas duas questões ficam para a redação final, que são meros aperfeiçoamentos. Partimos então para os artigos da PPL que... Já tem, sim, que são artigos alterados, portanto, neste caso. E temos aqui um conjunto deles, portanto, quanto ao 31, 37, 38, 60, portanto, estão aqui todos enumerados. Aqui há uma proposta que diz o 38 e o 70C devem ser votados com a redação resultante das propostas do PCP, se aprovadas. É evidente, foram aprovadas. A aprovação da proposta do PCP prejudica a proposta do PSD, também já vimos que não. A aprovação da proposta do PSD, o 75, prejudica a votação do 75 da PPL. Portanto, isto, toda a gente tem isto em atenção na respectiva votação. E, portanto, vamos passar ao artigo, neste caso, em conjunto, pois porque aqui toda a gente pede em conjunto, o CDS também. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por... O CDS diz o seguinte, que é, bota aqui, não diz o sentido de voto, mas diz que a aprovação relativa prejudica, mas depois não tem o sentido de voto. os artigos editados. Portanto, 35A, também com a proposta, porque foi aprovada a do PCP também. Quem vota contra, quem se abstém, também aprovada por unanimidade. Depois temos os artigos 23, ainda temos o anterior, está bem, sim, senhor, o 88 e 97A.
88 e 97
está na proposta do PS. Sim, sim, sim. É o 88 e o 97A. Portanto, neste caso, quem é que vota contra? Sim. É uma... tem aqui o... É o 88 e o 97A.
Desculpa, se calhar não é o projeto mínimo. Ah, não, estão aqui. Estão no projeto de lei, no projeto de lei 516 do PSD.
Do PSD, sim, sim.
Pronto, está o 88, creio eu, é uma mera atualização das edições, verdadeiramente, não tem nenhum conteúdo material. E no 97A substitui as áreas de jurisdição consular, que estavam antigamente distritos consulares, e elimina, parece-me bem, a questão da multiplicação de membros de mesa nas assembleias de apuramento intermédio. O deputado José Cesário chamou-me a atenção ontem e bem, com as regras atuais, uma assembleia de apuramento intermédio em França teria que ter 40 ou 50 presidentes de mesa, quando em território nacional, para a mesma Assembleia de Apuramento Intermédio, que é distrital, há um máximo de 6 presidentes de
mesa. Cesário.
Eu, relativamente à constituição destas Assembleias de Apuramento Intermédio, talvez fosse sensato aguardarmos para ver qual será a formulação final em relação à metodologia de voto, sobretudo relativamente ao voto por correspondência, porque poderemos vir a concluir que faz sentido que a Assembleia de Apuramento Intermédio continue a funcionar no território nacional. E acho que talvez seja sensato adiar este aspecto. Porque uma coisa está dependente da outra, não?
Fica adiado a esse ponto? Pronto. Fica...
Posso votar o 88,
que é para mim. Sim, sim, sim. O 88, quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade o 88. Ora, falta votar aqui o 70B e o 70C número 3 do PS por causa daquelas questões que foram aqui, aquelas do presumivelmente e do previsivelmente.
É uma questão, o previsivelmente, o presumivelmente também se pode deixar para perfeitamente estilístico.
Para o perfeccionamento.
Eu fazia alguma questão, confesso, do... da outra redação, no 73, eu explico. O que o PSD propõe é que seja obrigatório para o voto antecipado em mobilidade exigir o telefone.
Sim.
Para um contacto rápido. O que a proposta de lei pede é obrigatoriamente a morada e, se tiver, o endereço de e-mail. O que me parece fazer sentido é que se peça, não permite a morada, porque tem que ser, mas que se peça o telefone ou o e-mail e a pessoa
portanto,
dá ser contactado. E é essa a relação que eu
sim, sim. Dizer. Em vez de ser os dois, não é? Cumulativamente, é um ou o outro. É também mais por aí.
Chama-me a atenção.
Eu posso dar o telefone a algumas entidades?
Eu dependo do caso. Chama-me a atenção para o facto de esta matéria ter sido suscitada no processo de audição de entidades externas.
Está aqui, repare, a inclusão do telefone que o PSD propõe está aqui. Uma coisa que está, em vez de estar obrigatório.
Pois, uma coisa ou outra.
Não, não tem que ser cumulativo, pronto, de entregar as duas.
Está aqui a
Tá. Sim, senhora. Portanto, sobre isto não há divergências. Portanto, se não há divergências, fica aprovado nesta redação. E penso que sobre a proposta está tudo.
Ficou adiado um artigo que é
sim, sim. Ficou também o 97A. portanto, não votamos o 37, o 33, o 23 número 1 e neste caso o 77A.
Não,
97. 97A, sim. Tá. E, portanto, está terminado o trabalho desta grupo. Sim, mas eu já agora acho que já é difícil. O melhor é marcarem os deputados pela imigração, pá, quando é que têm, quando é que estão cá outra vez. Pá. Cá só temos um dia, hoje é 15, não? 20 ou 21.
Se me permite, eu creio que podemos substituir uma reunião intermédia para identificação aqui das questões que temos que tratar e podemos fazer circular os textos sobre as questões que temos que tratar por mail, no sentido de se verificar se há ou não uma consensualização.
5 de junho.
Eu posso qualquer dia, porque para mim é prioridade, portanto...
No fim do plenário, no fim...
Não
vamos
tocar nessa semana.
Não, não pode ser.
Mas se for com esta metodologia,
tá? Então fica 5.
Mim? 5, acho?
Sim, 5 após o plenário. Eu acho que era melhor para isto, sem intermédio, era melhor das 14 às 15, no dia 5.
Sim, por mim.
Se é para fazer esta parte, é melhor do que estar à espera que acabe o plenário.
Certo.
É. Portanto, fica. 5 horas. Está bem? 5 de junho, pronto. 14 horas.
Pronto, e então?
Faz-se então a reunião intermédia neste dia para acertar as votações.
Eu farei circular para o Sr. Presidente
todas as situações.
Propostas relativas às questões que eu elenquei, portanto, e volto a referi-las. É uma norma sobre inelegibilidades que concilia as intenções postas na proposta do PSD e nas do Governo, uma norma sobre o aumento de locais de votação no estrangeiro, portanto, a questão dos consulados honorários. A revisão da proposta do PSD, se é necessário, para reforçar os mecanismos que impeçam qualquer hipótese do duplo voto quando há opção. Eu creio que quanto à questão dos regulamentos das Assembleias, a proposta do PSD já é, já me parece, mas é uma questão, talvez é uma questão de pedir ao MNE que faça umas simulações quanto aos números para ver exatamente o que é que aquilo dá. Muito bem.